Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Quais os fatores preditivos de amputação em pessoas com artropatia de Charcot? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Confira agora um bate-papo sobre essa condição subdiagnosticada em pessoas com diabetes e acesse na descrição do podcast o e-book sobre o assunto.
Olá, é com muita honra que eu estou representando a convite da doutora Geisa Maceta, Sociedade Brasileira de Diabetes, coordenadora do grupo de complicações dos pés por diabetes mellitus na gestão atual, de falar um pouquinho e iniciar esse podcast, essa conversa muito harmoniosa e muito desafiadora, representando o departamento de enfermagem, para aquilo que a gente está prevendo fazer na Sociedade Brasileira de Diabetes para esses próximos 2 anos. Então, me orgulha muito apresentar, junto com a autora principal, um artigo que tem um grande impacto, que foi publicado no International Journal of Lower Extremities. Nós sabemos que as complicações das úlceras úlceras nos pés de pessoas com diabetes têm um impacto gigante na qualidade de vida, no autocuidado, na adesão ao tratamento. Então, eu tenho a honra de estar aqui com Mariana Bandeira. Ela é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo e é doutoranda do programa, tanto de podiatria pela Espanha, como também pela Universidade de São Paulo. E é uma honra estar com ela, conversando um pouquinho sobre a incidência e os fatores preditivos para amputações que são oriundas da neuroartropatia de Charcot em pessoas com diagnóstico de diabetes. Isso não é pouca coisa. Nós sabemos que dentro de todas as complicações em pessoas, nos pés de pessoas com diabetes, com diagnóstico de diabetes, além do diagnóstico tardio da doença, mau controle metabólico, bastante variabilidade da glicemia no tempo no foco, no controle glicêmico, a gente tem, então, a artropatia como uma das, nós diríamos, uma das maiores, doença mais grave dos pés, né, Mariana? E eu vou citar, então, para poder convidá-la a falar um pouco do seu artigo, essa doença que tem por si um dos aspectos que eu considero muito importantes, que é a falta da prevenção primária na atenção básica, pelo qual ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, onde ela coloca a neuropatia, a neuroartropatia de Charcot como essa progressiva destruição, né, óssea, metatarsofalangiana, destruição dos ligamentos dos pés, uma severa neuropatia periférica e que é um importante fator preditivo para as amputações. Eu não me recordo bem o ano, mas já vai voltar isso na minha memória, mas ela faz uma série histórica entre 2015 a 2019, onde ela examina os fatores de risco e faz isso com muita propriedade, de 114 pessoas com diabetes que tiveram envolvimento de uma amputação. Então, eu estou aqui com a doutoranda já, Mariana Bandeira, mas para mim uma doutora, que vai falar um pouquinho das variáveis que ela analisou e quais foram mais significativas para o desfecho.
Boa tarde, como vai, professora? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com você e falar um pouquinho sobre aí o estudo que foi o fruto da minha dissertação de mestrado. E que eu acredito que lá atrás, quando eu iniciei essa busca sobre números para entender a realidade que nós tínhamos no Brasil, foi atrás um pouco do que eu estava vivendo no momento. Então, eu atendia diversos pacientes com neuroartropatia de Charcot e eu via sempre que eles tinham um desfecho pior possível, que era amputação. Então, eu acredito que a neuroartropatia de Charcot ela já é o pior desfecho possível. ela já é uma condição tardia, e sempre que eu via era rara. Eu falava, mas só não é raro para mim, eu acho. Então, eu fui atrás disso e acabei entendendo que ela não era rara, ela era subdiagnosticada e mal entendida, inclusive pelos especialistas. É muito difícil realmente diagnosticar o Charcot, até na fase aguda, mesmo para quem trabalha frequentemente com isso. Então, realmente, os números ficavam muito escassos, muito difíceis de interpretar. Então, foi aí que eu decidi ir atrás disso. E eu coletei os meus dados em dois serviços ambulatoriais, né, públicos, aqui da cidade de São Paulo. E eu levantei, então, essa incidência em 5 anos de 23% de amputação. Grandes questões foram sendo assim levantadas durante o estudo e durante toda essa vivência, então, essa corte histórica que eu fiz. E uma das questões que foram importantes assim para mim e foram bem, que eu tive bastante dificuldade, então, que me chamaram bastante atenção, então, foi ambulatórios especializados que eu coletei os dados, então eram pacientes que estavam lá para tratar neuropatia, úlceras e complicações nos pés, e um resultado que eu não foi inconclusivo na minha amostra, então foi a média, por exemplo, da hemoglobina glicada. A maior parte dos pacientes não tinham coleta da hemoglobina glicada. Talvez eles coletassem isso no posto de saúde ou em algum outro lugar e tivesse sido acompanhado, mas eu não tinha ideia do quanto que estava sendo manejado isso. E a gente sente a falta da comunicação entre os profissionais de saúde, então o endócrino desse paciente, com a equipe especializada, já que o controle glicêmico seria uma das maiores importâncias ali, né, no tratamento. Então, realmente, esse resultado eu não achava nos prontuários. E uma questão bastante importante também é que quando eu estava ali, né, então, coletando os dados, quem amputou, quem não amputou, nós nos fizemos a seguinte pergunta, tá, mas dessas pessoas que tinham Charcot e amputaram, será que elas tiveram um tratamento adequado na fase aguda? Elas tiveram o diagnóstico e o tratamento agudo do Charcot? Ou elas já chegaram ali com o Charcot crônico, uma fase muito avançada e não tinha mais o que fazer? Por isso que essa incidência de amputação era tão alta. E nós pudemos ver que mais de 50% dos pacientes não tiveram um bom manejo do Charcot agudo. Então, ou eles tiveram prescrições de antibiótico ou calçado, e nós sabemos que o Charcot é uma doença inflamatória e não infecciosa, e que o maior tratamento é sim a descarga de peso no membro, nos pés, no pé afetado, mas o offloading temporário e não o definitivo, então o calçado ele é contraindicado. Então ele realmente não teve um bom manejo para chegar na fase crônica, então ele acaba tendo essa destruição total da arquitetura e da anatomia dos pés, e por isso essa alta incidência de amputação.
Perfeito, eu acho que a doutora Mariana, ela evidencia muito bem as variáveis que ela colocou como independentes para a avaliação dessa corte histórica. Primeiro, os determinantes sociodemográficos do processo de saúde e doença, porque ela controla as variáveis sociais. Segundo, o baixo e o médio, ou indicadores de avaliação do controle do diabetes, onde nem 70% dos municípios atingiram a meta de um bom controle. Essa falta de integralidade do modelo assistencial, de referência e contra-referência, para tratar a doença de base e aí fazer o diagnóstico precoce, não só das complicações agudas, mas também das crônicas. A dificuldade na avaliação do screening do pé em risco. Nós sabemos, e eu isso na década, final da década de século passado, ainda, né? 19, 2000, quando eu fiz o doutorado, nós verificamos que 85% das amputações que foram encontradas desconheciam a sua condição como pessoa com diabetes, com diagnóstico. Então, e muitas vezes, sem um tratamento adequado, dificuldade na insulinização, sem, como ela bem colocou, valores de hemoglobina glicada, de variabilidade glicêmica, os marcadores de creatinina para microalbuminúria, nós sabemos que as complicações crônicas, quando emergem no diabetes, elas vêm associadas com a retinopatia, nefropatia, vasculopatia e todas as outras complicações relacionadas às doenças vasculares, inclusive com infarto. E implementou também essa análise por meio de uma comparação básica que ocorreu entre os expostos e não expostos, nesse caso as amputações, verificou então essa prevalência que é muito alta, 23,7%, numa evolução de 5 anos, e ela detecta um dos achados muito importantes que estão bem enunciados no artigo, é o índice de massa corporal, mostrando que aí é difícil demais você tratar uma única complicação nas úlceras dos pés se ele tem indicadores de circunferência abdominal alta, o índice de massa corporal com obesidade e sobrepeso acima da média, mostrando uma importante significância estatística. Então, isso são fatores preditivos e eu quero dizer que a literacia, educação em saúde, como ela bem colocou, os profissionais de saúde, de um modo geral, e aí eu incluo não só os enfermeiros, mas os médicos, os ortopedistas, como ela bem colocou, tratam de uma maneira que nos demonstra aquilo que nós temos estudado e enunciado como inércia clínica. Ou seja, são pacientes gravíssimos que vão evoluir para complicações tardias e que vão ter um desfecho bastante sombrio. Então, essa inércia clínica tem sido denunciada em muitas pessoas com úlceras plantares. Eu também quero destacar que, para além da densidade científica que esse artigo trouxe para o nosso meio, não só pela honra de trazer a potência dessa publicação com a professora Vera, um grupo internacional, o professor Kevin Wu. Hoje a Mariana pode dizer que ela também está locada na Universidade de Madrid, certo?
Isso,
E
Universidade Complutense de
Complutense de
Madrid.
Madrid, que ela tem hoje um assento junto com o professor Lázaro. Por isso eu a convidei para estar conosco, Vera Gouveia, professor Kevin Wu, professor Alexandre Santos, que também compõe o artigo. Ela teve alegria, gentileza, a educadora que ela é de trazer para os enfermeiros e profissionais de saúde um manual. Esse manual pode ser identificado na homepage da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, a qual também ela faz hoje, ela contracena com uma diretoria muito potente, muito forte, onde é intitulado Cuidados às Pessoas Acometidas para a Neuropatia de Charcot. E eu estou enunciando isso porque eu quero que ela diga, principalmente, não só do diagnóstico, que é a avaliação que ela descreve muito bem no capítulo que vale a pena, para trazer mais curiosidade a quem está nos ouvindo, da avaliação da neuroartropatia de Charcot ali na página 9, com sistema de classificação, inclusive com tratamento conservador mais rápido, mas eu estou enunciando porque eu quero, e hoje ela tem estudado muito o offloading, a retirada do atrito, a ortetização, então eu gostaria que ela falasse um pouquinho desse mecanismo do tratamento conservador mais rápido possível, numa fase, de avaliação, da fisiopatologia em relação à gravidade da neuroartropatia de Charcot.
Eu acredito que cada vez mais tem se falado que um paciente que ele tem alteração de temperatura nos pés, né, quando você compara a temperatura de um pé em relação ao outro, e ele é a partir de 2 graus a mais elevado, né, em relação ao membro contralateral, você já suspeita de Charcot até que se prove o contrário. Quando nós fizemos então esse estudo e percebemos que havia um déficit no conhecimento dos profissionais de saúde, nós resolvemos então fazer esse manual numa linguagem mais simples e que as pessoas possam entender o que que eu faço então, o que é um Charcot, quando eu suspeito que é um Charcot e o que que eu faço quando eu estou diante essa cena em frente ao meu paciente, né? Qual é a primeira ação que eu devo tomar. Então, assim, mais do que nunca, a gente sabe que tem exames bastante, né, como a ressonância magnética, que vai te dar ali uma precisão maior de diagnóstico. Mas, na dúvida, o que traz a literatura hoje é isso. Verificou a temperatura dos pés com um termômetro infravermelho, observou essa alteração de temperatura, acompanhado de edema e hiperemia, você já começa o tratamento de Charcot como se fosse até que se prove o contrário, até que você tenha realmente um exame de imagem mais preciso. Então, mas como se tratar esse pé? Então, é a descarga, é o alívio da pressão. Então, nós falamos muito do offloading, e aí nós temos aqui no Brasil, então, as botas imobilizadoras, até a altura do joelho, são os dispositivos removíveis, e nós, então, temos que fazer essa descarga através desses dispositivos, sempre protegendo todas as proeminências ósseas do pé desse paciente e também procurando a melhor forma de preservar o membro contralateral, uma vez que ele vai acabar pesando mais sobre esse membro, né, o peso dele, e ele pode sobrecarregar. Então, a gente pode orientar, além do offload, o uso de moletas, cadeiras de roda e tentar, da melhor forma possível, acompanhar esse paciente. Como? Semanalmente. Nós acompanhamos esse paciente semanalmente, podemos ir fazendo radiografias, porque inicialmente a radiografia ela estará negativa, mais ou menos com 30 dias que é possível ver alguma fratura, caso não tenha ressonância disponível no serviço. E a partir daí, esse paciente ele vai sendo acompanhado até que a temperatura do membro normalize e até que você também tenha a fase de consolidação na radiografia, tá, do pé. Então, é um trabalho em equipe, ninguém faz sozinho, é necessário, então, um médico, ortopedista, às vezes ali do nosso lado, endocrinologista, para também manejar a glicemia desse paciente, manter o possível, e nós, enfermeiros, também no cuidado semanal com o paciente, fazendo avaliação da temperatura, troca do offloading dele também. Então, basicamente é isso, eu acredito que não é um tratamento tão difícil de se estabelecer, o mais difícil é a aderência do paciente, uma vez que ele pode durar de 4 a 6 meses, e esse paciente ele fica bastante limitado, e na nossa realidade aqui do Brasil, às vezes é um pouco complicado ele se afastar do trabalho, diminuir sua carga de trabalho nesse tempo. Mas eu acredito que com o simples nós podemos fazer muito, né? Nós podemos levantar essa complicação numa fase inicial e já iniciar este tratamento. Aí nós vamos indo nos critérios de exclusão também. Ah, faz a pergunta, pode ser infecção, é celulite, por acaso, é uma erisipela, ou então ele está fazendo uma trombose venosa profunda, e vamos fazendo outros achados, né? Outros exames clínicos e também exames diagnósticos para que a gente possa entender o que realmente esse paciente tem, mas de qualquer forma tratá-lo adequadamente.
Perfeito, Mariana. Olha, eu acho que ela translaciona de novo o conhecimento quando ela coloca com tecnologia leve, né, um manual em que ela mostra esse indivíduo obeso, ela coloca todas as variáveis intervenientes do controle de hemoglobina glicada, retinopatia, hipertensão arterial, a neuropatia sensitiva motora, a ulceração. Refere aí uma coisa que eu acho que é super importante e que também é muito negligenciada no nosso meio, o diferencial de incidência entre alguns países, tá? Mostrando essa prevalência, a semiologia básica, né? O diferencial térmico entre um membro e outro, que com a semiologia, o exame físico pormenorizado, se você tem uma termografia, mas caso você não tenha, como ela bem colocou, um termômetro específico, você vai verificar esse diferencial que muitas vezes é negligenciado. E já tem como ela bem apresentou também no manual, uma teoria neurotraumática, que vai levar a microfraturas que são imperceptíveis. E nós sabemos, desde que nós começamos a estudar mais, e eu já estou na área há mais de 40 anos, que a gente fazia como padrão ouro o gesso de contato total, o que foi muito inviável para a nossa realidade por muitos anos, em função da questão da saúde ocupacional desses indivíduos. Então, a adaptação, o preparo para essa imobilização, até em nível de joelho, nós temos um ambulatório em que ela, Maria Lukov, Juliana Azevedo, todas do grupo, preparam muito bem essa pele, protegem essa pele, fazem um sistema de oclusão total dessa órtese, e esse indivíduo pode ter um desfecho muito bom, um segmento, como ela colocou, inicialmente semanal, com avaliação da úlcera, como eu vi na Inglaterra, quando eu passei em 1989, junto com a doutora Ermelinda Pedrosa, o desbastamento e principalmente o controle da lesão com a retirada total do atrito. Eu acho muito importante que também este manual ela leve em consideração todos os fatores relacionados a esse processo inflamatório crônico, diferente do processo infeccioso, né? Uma resposta inflamatória exacerbada, com osteogênese, coloca osteopenia, que é a rarefação óssea, ou seja, uma doença multifatorial, que envolve essa articulação de equipe com PEC extremamente grave, muito grave. O enfraquecimento, com baixa densidade óssea, e que precisa da enfermagem, precisa dessa avaliação, precisa desse olhar sistêmico do enfermeiro. Então, nós estamos congregando, iniciando esses podcasts, mostrando o papel do enfermeiro, o generalista, o podiatra, o estomaterapeuta, o dermatologista, para compor as equipes. Porque nós temos uma formação específica e um olhar com alta acuidade e especificidade, que muitas vezes temos que fazer para a formação dos recursos humanos. Então, eu quero agradecer imensamente o tempo da doutora Mariana, que é uma pessoa que tem feito formação em recursos humanos, tem feito workshops, oficinas, para desvelar a atenção. E ela fecha de uma forma que eu gosto demais, ao encontrar qualquer paciente ou pessoa com diabetes sem neuropatia que apresente edema nos pés, aumento da temperatura, deve-se suspeitar da neuroartropatia de Charcot. Até que se prove o contrário. Pessoas com edema no pé, associado não à dor, com 40 anos ou mais, obesos, com neuropatia, eles têm necessariamente que serem diagnosticados ou avaliados para neuroartropatia de Charcot. O controle metabólico, as alterações básicas, os estágios da doença inflamatória, desde o estágio 0 até o estágio 3, que é a reconstrução para consolidação, o tratamento mais precoce possível, as contraindicações específicas da imobilização, com a bota imobilizadora imovível, isso está muito bem colocado também no manual, o tratamento farmacológico, a literacia e a devolução dessa técnica, da importância para os pacientes. Nós temos visto muitos pacientes na nossa prática assistencial, nos últimos anos aí juntas um pouquinho, que são pacientes extremamente graves, tem um custo muito alto para o sistema de saúde, que não consegue uma avaliação nem dos convênios e muito menos do Sistema Único de Saúde, e que a gente sabe que conversas desse tipo, onde a gente possa chegar do Iapoque ao Chuí, pode de fato mudar o curso das amputações pelo neuroartropatia de Charcot. Eu tenho uma extrema honra, orgulho e muita emoção de concluir esse podcast agradecendo pela sua vida, pela sua militância, pela sua força, pela sua beleza e dizer que as políticas públicas estão mudando em função daquilo que a gente já construiu no passado e vai continuar construindo. Então, muito obrigada, Mariana, muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade de falar rapidamente sobre esse tema, mas que nós fizemos todo um trabalho assim minucioso para levar o maior, né, a informação de qualidade e realmente da forma mais simples possível para as pessoas que trabalham com pessoas com diabetes. Nessa época, esse acho que foi o primeiro material a ser lançado. Hoje em dia, o Grupo Internacional do Pé Diabético, eles têm um capítulo de neuroartropatia de Charcot, que foi lançado ano passado, mas lá em 2021 não havia nenhum material desse tipo. E sempre lembrar também que um paciente, uma vez que fez Charcot agudo, ele pode fazer novas fases agudas ao decorrer da vida, ou também aquele com Charcot crônico, ele pode voltar a agudizar, e a ideia é sempre a prevenção. Então, prevenir que esse paciente tenha a deformidade do pé, o desabamento do ósseo. Então, sempre lembrar, ele já fez, ele não está livre disso, porque eu imobilizei e ele voltou para a sua vida normal. Ele é um paciente de alto risco, ele deve ser monitorado pelo menos a cada 21 dias de perto. Então, ele tem que ter retorno ambulatorial, ele tem que ter uma equipe de saúde ao redor dele e para que ele possa realmente retornar à sociedade, ao seu trabalho com segurança. Perfeito. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada.
Perfeito, perfeito. Então, eu sou Mônica Targamba, tive a honra de conduzir esse podcast. Sou professora associada, aposentada da Universidade Federal de São Paulo. A doutora Mariana, ela faz parte do grupo de pesquisa em estomaterapia, estomas, feridas agudas e crônicas da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, orientada pela professora Vera Gouveia. Muito obrigada, estamos à disposição, nos sigam, ela tem homepage, ela tem Instagram, siga e nos sigam para que a gente possa fortalecer a atenção em saúde, incorporando as práticas avançadas de enfermagem no controle da doença e no enfrentamento das complicações. Muito obrigada, Mari.
Obrigada, até mais.